Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amém? Pode se assentar. Quieta agora o seu coração. Vamos dar início à palavra, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, livro de Lucas, lá nos Evangelhos, no capítulo 14. Lucas 14, no versículo 25. Acharam? Lucas 14, 25. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Até aí, antes da gente continuar, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações abertos, querendo realmente ouvir do Senhor, Pai, as Tuas instruções, as Tuas direções, as Tuas exortações, Teu consolo. Mas, Pai, eu oro para que realmente os nossos corações, eles sejam como terras férteis, Pai. Que as sementes que o Senhor lançar aqui, Pai, ao longo dessa palavra, elas possam frutificar nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que sobre nós agora o Senhor derrame um renovo, Pai. Até mesmo físico, o Senhor realmente traga um descanso, um despertar, Pai. E tira sonolência, tudo aquilo que venha nos distrair, que venha nos roubar, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que Espírito Santo, o Senhor me conduza e que eu possa realmente ser a Tua voz aqui para os meus irmãos. E que realmente, Pai, o Senhor possa nos ministrar e falar aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Estão comigo? Amém? Vamos começar então. A gente vai tomar como base esse texto aqui de Lucas que a gente leu. E a gente vai discorrer um pouco sobre ele, né, conversar sobre alguns pontos extremamente importantes sobre essa passagem agora que nós lemos. A gente vê no versículo 25, primeiro versículo aí que a gente leu, que diz que grandes multidões se aproximaram de Jesus. E se você, né, lê aí na sua Bíblia, você vai ver que sempre que grandes multidões se achegavam até Jesus, parece que Jesus fazia questão de trazer ensinos ali, princípios fundamentais do reino de Deus. Ele trazia lições ali, ensinamentos que são pilares, que são fundamentais para qualquer um que quisesse segui-lo. Então a gente vê que quando essas grandes multidões se achegavam a Jesus, parece que Jesus ele queria trazer mensagens que garantissem que as pessoas entendessem o que ele realmente queria ali, o que ele queria de fato trazer para elas. Que elas entendessem sobre o que é o reino de Deus, que elas entendessem o que é seguir a Jesus. E muitas vezes esses ensinos, eles acabavam sendo meio duros, né? Um desses desses acontecimentos, né, de grandes multidões ali chegarem até Jesus, é a parte extremamente famosa, que é o Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, que Jesus ele vem trazendo uma série de pontos ali, as bem-aventuranças, ele vem ensinando uma série de coisas que eu imagino, para quem era da época e vivia realmente a realidade da lei, aquilo deve ter bagunçado completamente a cabeça das pessoas. Porque a lei falava que era olho por olho e dente por dente. Então, se uma pessoa ela fez algo, ela recebia de volta aquilo. Se ela matou, a pena seria de morte. Se ela roubou, aconteciam outras coisas. Então, era algo muito... não sei outro termo, mas era olho por olho, dente por dente, mesmo como você já conhece. E aí Jesus ele vem falando que você deveria amar o seu inimigo. Não só o seu amigo, que seu amigo é fácil de se amar. Alguns não é fácil, né? Alguns às vezes dá vontade de você pegar, assim, esfregar a cara no chão da rua, né? Mas os nossos amigos são fáceis. A gente está ali, né, no mesmo meio, a gente gosta das mesmas coisas. Mas de repente Jesus vem falar que você tem que perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que estão devendo algo para você, de que se alguém quiser levar a sua túnica, que leve também a sua capa, que se alguém te chama para andar uma milha, que você ande duas. E a gente vai ver que Jesus ele vem trazendo uma série de pontos que eu imagino que quando as pessoas começaram a ouvir, aquilo deve ter bugado a cabeça delas. E a gente não pode entender errado, né? Não é que Jesus, às vezes, trazia ensinamentos duros e ele, né, começou a trazer algumas coisas mais profundas, né? Um outro exemplo, a lei diz, não adulterarás, né? Só que Jesus vem falar que se você olhar para uma mulher ou para um homem desejando, você já está adulterando. Então, Jesus vem trazendo um negócio ainda mais hard, mais profundo. Só que Jesus ele não desprezava aquelas pessoas, ele não estava trazendo um ensinamento mais duro porque ele estava irritado com as pessoas, porque ele não gostava daquelas pessoas, porque ele achava elas ingratas. Não, até em determinado momento a gente vai ver um episódio em que a Bíblia fala que Jesus olhou para a multidão, para aquelas pessoas, e ele sentiu compaixão, porque elas eram como ovelhas sem um pastor. Em outras palavras, elas estavam ali largadas, estavam perdidas, né? Não havia ali um acompanhamento da liderança religiosa ali, dos mestres da lei, dos fariseus, né? Eles não estavam tão preocupados assim com aquelas pessoas. Jesus amava aquela multidão, ele amava aquelas pessoas, tanto que ele morreu por elas, ele se entregou por elas, assim como ele nos ama e se entregou por nós também, amém? Mas Jesus ali, ele estava enfatizando, né? Ele queria enfatizar princípios fundamentais, ensinos fundamentais para aqueles que estavam se aproximando deles e queriam ser os seus discípulos, ok? Estão comigo? Deu para entender até aqui? Amém? Glória a Deus. E o primeiro ponto, igreja, que eu quero falar é no versículo 26 que a gente leu. Põe para a gente aí, por favor, de novo. 26, diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Igreja, a gente vê aqui que Jesus ele não categoriza o discipulado. Não tem um ranking de discípulos, né? A gente não tem aqui um clube de pontos em que se você ama o seu pai e a sua mãe menos que Jesus, mas você ama mais a sua esposa, o seu cônjuge, então você é um discípulo silver. Se você ama menos os seus pais e o seu cônjuge, mas você ama mais aí o seu time, você é um discípulo gold. E aí se você ama Jesus mais o seu time, mais os seus pais, mais do que o seu cônjuge, mas você ama a si mesmo mais do que a ele, você é um discípulo black. Mas agora, se você ama Jesus mais do que tudo, você é um discípulo platinum. Você tem acesso VIP a algumas coisas, um acesso VIP à presença de Deus, ele te responde mais rápido, ele disponibiliza um anjo 24 horas para te auxiliar no que você precisar. Não, não tem um clube de pontos, não tem um ranqueamento para a gente seguir. O que Jesus, que, algo que vai te tornar mais ou menos discípulo, o que Jesus vem trazendo, a questão que ele começou a enfatizar, é que quem não o ama mais do que a qualquer coisa, mais do que a qualquer pessoa, inclusive a si mesmo, não é o seu discípulo. Não pode ser o seu discípulo. E é duro quando a gente ouve isso. E realmente, igreja, isso tem que cair como uma bomba no seu coração. Essa afirmação de Jesus, essa cláusula do contrato com ele, que a gente vai lendo, isso tem que chacoalhar você por dentro. E comigo também. Essa é uma palavra dura. Não pense vocês, para mim foi tranquilinho fazer essa palavra, eu estou falando para vocês aqui, só, isso daí é para vocês, para mim não. Eu estava fazendo essa palavra aqui e pedindo perdão para Jesus. Estava falando, deixa eu ver aqui, quem que eu amo mais do que a Jesus? Aí você vai fazendo um filtro, né? Vai montando a listinha ali, aí você vai se arrependendo, pedindo perdão. Que bate aí, mas bate aqui também. Só que isso tem que chacoalhar a gente por dentro, igreja. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que o discipulado, vamos trazer um exemplo aí para o nosso português corriqueiro, o discipulado é igual a uma mulher grávida. Ou ela está ou ela não está. Você já conheceu uma mulher meia grávida? Não, né? Não fica meia grávida. Ou ela está grávida ou ela não está. Então, o discipulado é assim. Ou você é um discípulo, ou você não é um discípulo. Então, como eu disse, Jesus ele não cria alguns sanqueamentos. Não. Ele fala, ou você me ama mais do que tudo, ou você me ama mais do que a qualquer outra pessoa na sua vida, mais do que a qualquer coisa na sua vida, ou você não é meu discípulo. Um desses episódios, que é um episódio duro que a gente vê, é que Jesus estava ali, né, no seu ministério, e aí chega uma pessoa que é pedindo, falando para ele, eu quero te acompanhar, te acompanhar no ministério, quero virar seu discípulo. E aí ele fala, deixa eu só enterrar ele, meu pai. E aí Jesus fala, negativo, ou você vem agora ou pode continuar aí na sua vida. É duro, imagina você perder o seu pai e você não poder despedir dele, porque Jesus colocou uma condição, ele te deu uma opção de escolha. Quando a gente lê é algo duro, mas igreja, o fato é que realmente ser um discípulo de Jesus é algo duro mesmo. E às vezes a gente se acostuma, principalmente né, aqui no Ocidente, que a gente tem uma liberdade religiosa maior, é um pouco mais tranquila, a gente tem uma vida mais confortável, a gente tende a acomodar o Evangelho de Jesus, o chamado dele para nós, a gente dá uma ajeitadinha, a gente dá uma acomodada para a nossa vida. Isso a gente faz muitas vezes sem perceber. Só que, meu irmão e minha irmã, o chamado de Jesus, ele é duro mesmo. A verdade é que se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que renunciar a coisas que você ama sim, sendo elas pecado ou não. E não que você vai ter que parar de fazer tudo na sua vida, não. Mas vão ter coisas que Jesus vai te pedir, simplesmente para ele ver o seu coração. Simplesmente para ele testar o seu coração, simplesmente para ele testar em quem você tem confiado, se você o ama de verdade. E a gente vê que isso vem muito antes da nova aliança, com Abraão. Deus foi e pediu Isaac a Abraão, Isaac, filho da promessa. Abraão não podia ter, Sara não podia engravidar, Abraão com 100 anos de idade, vão, engravida, tem Isaac, está lá bonitinho, e Deus vem e pede Isaac para Abraão. Deus queria que Abraão matasse Isaac? Não, tanto que ele não deixou Abraão matar. Mas o que ele estava testando? O coração de Abraão. Se realmente aquele filho da promessa, que tanto foi esperado, que tanto foi desejado, não se tornasse um bezerro de ouro, um objeto de idolatria no coração de Abraão. E uma vez eu ouvi uma frase, nem sei de quem que é essa frase, mas ela é extremamente real. O nosso coração é uma fábrica de criar ídolos. Nós, por natureza humana, pela nossa natureza pecaminosa, a gente é viciado em criar ídolos. Então a gente começa a idolatrar uma banda, a gente começa a idolatrar uma ideologia, a gente começa a idolatrar uma figura, um artista, um pastor, um pregador. Às vezes sem perceber. E de repente a gente está colocando pessoas, colocando coisas num lugar que não pertence a elas. Um lugar onde só Jesus pode ter nos nossos corações. Igreja, geralmente quem está pregando, né, aqui, no final da mensagem, ela faz o apelo, né, o apelo final ali, e ela sempre fala, né, para você repetir uma oração, você repete uma oração, e a gente fala que sua oração é o seu passaporte para o céu, é a sua garantia ali de salvação, né, que por causa dela você está salvo. Ô Juninho, põe só um pouquinho de retorno para mim, por favor, um pouquinho a mais. Só um pouquinho mesmo. E a gente sempre fala isso para você, e isso é uma verdade, amém? A partir do momento que você faz oração, entregando a sua vida a Jesus, o recebendo, aceitando como Senhor e Salvador, essa é o seu passaporte para o céu. Mas isso não pode gerar um comodismo nas nossas vidas. O fato da gente fazer essa oração não anula, não altera a realidade de que a nossa salvação, ela deve ser desenvolvida e amadurecida. Então não é assim, ah, beleza, ouvi a palavra, reconheci, fiz oração, beleza, Jesus, valeu, tamo junto, vou seguir minha vida aqui. Não é assim que as coisas acontecem. Uma oração como essa, ela é só um primeiro passo. É só você recebendo o convite de Jesus para você. Mas nós somos chamados para desenvolver e amadurecer essa salvação, a nossa vida com Deus, esse discipulado. Abre a sua Bíblia aí em Filipenses. É Novo Testamento, tá? Filipenses, capítulo 2. Filipenses está junto com os outros enses que tem lá no Novo Testamento. Colossenses, é tudo ense lá. Filipenses 2, 12. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Põe o próximo. Ixi, acho que eu coloquei a coisa errada, hein? Volta aí, por favor. Que maravilha, eu coloquei o versículo errado. Pera aí, rapidinho. Deixa eu abrir Filipenses aqui só para eu... Se eu ver se é nesse capítulo também, né? Excelente, coloquei a referência errada. Não era essa a referência, igreja, mas vamos seguir aqui então. É uma parte em que o autor ele fala sobre a gente desenvolver, a gente continuar desenvolvendo a salvação. Então essa é uma instrução que o autor da carta deu para aquela igreja, para aquela cidade, dizendo que a salvação, ela deve continuar sendo desenvolvida, ela deve continuar sendo aprimorada. Então, você, meu irmão, minha irmã e eu, a gente não pode achar que simplesmente fazer uma oração de confissão e seguir a vida, a Deus dará. Seguir a vida da sua maneira, da minha maneira, como, às vezes até como se Jesus nem existisse, garantisse, né, que você e eu estejamos a salvo, e acabou, está tudo certo, você faz a oração aqui e você segue a sua vida. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas aderindo a essa teologia, né, hoje chamada aí de hipergraça, né, de que não, não importa o que você faz, não importa o seu pecado, o amor de Deus ele é maior que o seu pecado, então segue sua vida aí, está tranquilo, não importa você divorciar 3, 4, 5 vezes, não, está tudo certo, não importa você trair seu marido, sua esposa, não importa você ganhar dinheiro de forma ilícita, se você sonega imposto, tá? Você emite nota fria, tá tranquilo, Jesus te ama, o amor dele é maior do que tudo. E esse tipo de ensino, igreja, do inferno, ele pega uma verdade da palavra e deturpa. A gente não pode, se somos discípulos de Jesus, viver como se ele não existisse. Então, reforçando o que eu falei na hora dos dízimos e das ofertas, né, eu vou reforçar, porque agora não vai ter um momento de dízimo e ofertas, você pode ficar desarmado aí, tranquilo. Se o Senhor é o meu e o seu provedor, igreja, se na verdade participar de um momento como esse é só a gente devolver o que ele já nos deu, porque a gente acha que a gente sabe administrar o nosso dinheiro melhor do que Deus. Se Deus ele é o dono do ouro e da prata, se ele criou todas as coisas, se ele é o nosso provedor, por que a nossa dificuldade em nós confiarmos a administração das nossas finanças nas mãos do Senhor? Esse é só um ponto. Então, o discipulado, igreja, ele envolve nós não vivermos a vida da nossa maneira como nós achamos que é. E talvez você teve uma realidade de vida, você cresceu sem um pai, você cresceu sem uma mãe, você teve que cuidar dos seus irmãos com 8 anos de idade, você teve que começar a trabalhar cedo, você foi ali o provedor da sua casa, você teve que aprender a ser casca grossa. E foi uma realidade de vida difícil, você cresceu carregando tudo na força do braço. Só que com Jesus não funciona assim. Então, quando nós decidimos dizer sim para Jesus, a gente tem que pegar toda a nossa bagagem de vida, todos os nossos traumas, as nossas dores, que a gente acha que a gente sabe, e a gente colocar aos pés dele. Porque eu acho, pelo menos, eu tenho a sensação de que Deus sabe um pouquinho mais do que eu, e do que você também, só é pouca coisa, assim, não é muita não. Às vezes ele sabe fazer melhor do que a gente. Às vezes eu olho assim, Deus dá uma direção, aí a gente vai, obedece a direção, a gente fala, realmente, aquilo que eu estava pensando em fazer, ainda bem que eu não fiz. Né? Ainda bem que eu ouvi o Espírito Santo falar. E não importa se você, qual teologia você tem formado aí na sua cabeça, se é calvinista, se é arminiano, uma coisa é verdade, ela acontece nessas duas interpretações, nesses dois pontos de vista. É que há pessoas no nosso meio, dentro da igreja, que elas não serão salvas. Não importa se você acredita que perde a salvação ou não, se essa pessoa foi eleita ou não. Independente dessa interpretação, há pessoas no nosso meio que não serão salvas. Como assim, Vitor? Mateus 7:22 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então vão haver pessoas que estavam no meio da igreja, que inclusive provavelmente estavam ministrando na igreja. Que aqui fala que essas pessoas, elas expulsaram demônios, elas realizaram milagres. Então eram pessoas que praticavam, pelo menos. Não eram pessoas que estavam criando picuinhas, não eram pessoas que estavam dando dor de cabeça, não eram pessoas que estavam só sentadas, quietinhas no seu cantinho. Eram pessoas atuantes, que estavam, aparentemente, manifestando o reino de Deus. E essas pessoas não serão salvas. E a gente vê, inclusive, que Jesus diz que elas praticavam o mal. E é óbvio, igreja, que em casos em que a pessoa ela não teve tempo de viver uma vida renovada, que ela não teve um tempo ali de se consertar, de consertar as suas práticas, os seus erros, né? Às vezes ela estava doente, ela sofreu um acidente, algo aconteceu e ela não teve um tempo para ela viver essa renovação, essa mudança de vida, de frutos, né? Ela fez essa oração, ela vai ser salva. Amém? A gente vê, né, o caso do ladrão na cruz. Ele reconhece, um dos ladrões, né? Ele reconhece ali Jesus como Senhor ali, como Salvador. Ele reconhece que Jesus não merecia estar passando por aquilo. E Jesus fala que ainda naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. Aquele homem, ele não teve tempo de se redimir. Ele não teve tempo ali para se arrepender, talvez para restituir aquilo que ele roubou. Ele não teve tempo de apresentar frutos, mas ele foi salvo. Mas isso, igreja, são para casos específicos. Agora, eu e você, que temos uma vida, né, até segunda ordem, até assim é chamar, nós temos uma vida aí pela frente para nós apresentarmos frutos. Então, sobre a minha vida e sobre a sua vida, Deus, ele deu talentos. Deus, ele te deu dons e talentos. A gente viu, a gente vê na Bíblia a parábola lá dos talentos, e a gente vê que Jesus espera que a gente multiplique esses talentos. Inclusive, aquele servo, né, a pessoa que recebeu o talento e ela ficou com medo de perder o dinheiro, o talento ali, né, a moeda do seu senhor, ela enterrou e guardou e só devolveu depois, ela deu um prejuízo para o senhor dela? Não. Ela recebeu um e deu um, devolveu. Ponto. Só que a gente vê que ele é repreendido. Por quê? Porque ele recebeu algo precioso do seu senhor e ele não fez nada com isso. Ele enterrou, deixou guardado e quando o senhor voltou, ele devolveu. E sobre a minha vida e sobre a sua vida, o Senhor, ele também deu talentos, ele também deu ferramentas, ele deu dons. Tem coisas que o Senhor te deu que só você vai poder fazer. Eu não vou poder fazer por você, o pastor não vai poder fazer por você, é só você que vai poder viver. É só você que vai saber fazer aquilo daquela forma. E o Senhor espera que você multiplique, que você traga uma rentabilidade, né, para esses talentos, que você multiplique isso na sua vida. E igreja, a gente vê que isso não se resume, né, só a nossa salvação. Quem acompanhou pela internet, eu estava aqui no culto de quinta-feira, viu que o pastor pregou ele falou, né, sobre a história ali de Jacó e Esaú. E eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia aí rapidinho, em Gênesis, no versículo 25. Aliás, capítulo 25, versículo 29. Gênesis 25, 29. Diz assim: certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou talvez a sua versão aí está escrito de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? E Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Até aí. Igreja, se você conhece a história de Jacó, você sabe que Jacó não é uma referência, nem um exemplo de conduta, né? Jacó, ele era meio Agostinho Carrara, digamos assim, né? Ele era meio trambiqueiro ali, nas palavras do grande filósofo dos nossos dias, advogado Paloma, ele era um bandindinho, né? Era um pincareta. Jacó, ele era aquele cara ali, né, aquele jeitinho meio brasileiro, ele dava os jeitinhos dele ali, fazia coisa de um jeito meio peculiar. Só que a gente vê que por mais que Jacó ele fizesse as coisas muitas vezes da forma errada, ele valorizou as bênçãos de Deus, ele valorizou o que significava as promessas e os direitos de ser o filho mais velho, da primogenitura, mais do que Esaú, que é quem tinha aquilo por direito. A gente vê que Esaú, ele trocou todos os direitos, a promessa. Se você vê o decorrer da história, você vai ver que Jacó, ele recebe a bênção, a oração ali do seu pai, que envolvia, né, a palavra naquela época, ela tinha um peso muito forte, tanto que você vai ver que muitas vezes o nome das pessoas, ela ditava a vida dela, ditava o que, um acontecimento importante, o que seria a vida dela e tudo mais. E a gente vê que a bênção que Jacó recebe do seu pai ali, ela muda a história de Jacó e muda a história de Esaú. Só que a gente vê que Esaú trocou isso. Ele trocou as promessas de Deus, ele trocou toda uma história que Deus traria sobre a sua vida por um prato de comida. Ele chegou esganado de fome, porque ele era um caçador, e por um simples prato de comida, ele simplesmente dispensa aquilo que Deus tinha para ele como um direito. Por uma necessidade momentânea, Esaú, ele simplesmente menosprezou, ele abriu mão de algo muito maior da parte de Deus. Então, igreja, quando Jesus, ele institui o seu ministério, ele abre essa nova aliança, e ele abre um convite para nós, como discípulos, ele está nos chamando para viver uma vida mais intensa. Ele está nos chamando para ir em algo mais profundo, para ir em algo mais sério. Amém? E beleza, Vitor. Já entendi essa parte, mas o que eu faço com essas informações? Eu já entendi que a régua ali de Jesus, ela é mais alta. Eu já entendi que o caminho ali, ele é mais estreito. Ok, mas o que eu faço com isso? Vamos voltar lá para o texto de Lucas, versículo 28, Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus usa aqui dois exemplos para dizer a mesma coisa, né, para nortear essa decisão de segui-lo. E eu vou me ater aqui ao primeiro exemplo, porque é da minha área. A gente vê Jesus dando um exemplo sobre uma construção, a construção de uma torre. E ele diz: quem pretendendo construir não se senta para calcular se vai realmente concluir aquela obra ou não, se vai poder fazer ou não. E mais de 2000 anos depois desse exemplo de Jesus, né, pode ser que isso ainda não faça sentido para a maioria do nosso país, né? A gente tem dados, pesquisas que mostram que mais de 80% das obras, né, pequenas e médias obras, que são as casas, né, no nosso país, são feitas sem um projeto, sem um acompanhamento ali de um profissional, de um arquiteto, de um engenheiro. Então, isso mostra que mais de 2000 anos depois que Jesus deu esse exemplo, as pessoas continuam ainda, né, fazendo as coisas nas coxas e entrando na loucura para construir, para reformar, enfim. Mas o que Jesus está falando é algo simples e óbvio. Você quer entrar num empreendimento? Você quer construir algo? Você quer começar uma empresa? Você quer comprar um carro? Antes você faz o quê? Você senta e você calcula. Pô, eu quero comprar um carro, eu quero trocar o meu carro, eu quero comprar uma moto, quero trocar uma moto. Beleza, você pode pagar por aquilo? Você vai conseguir completar? Você vai conseguir pagar o financiamento todo? Pô, eu quero comprar uma casa. Beleza, você vai conseguir pagar por ela? É uma coisa simples, não é? Qualquer videoaula de 5 minutos de educação financeira que você for assistir no YouTube vai te falar isso. Então Jesus, ele trouxe um exemplo simples, óbvio. Você quer começar algo, você quer entrar num projeto, você quer começar alguma coisa, calcule para ver se você vai conseguir concluir aquilo ou não. E a gente é meio craque, né, em começar as coisas e não terminar. São aquelas promessas ali, as metas do começo de ano, que é ter uma vida fitness, é melhorar a alimentação, é começar a faculdade, é fazer o inglês, enfim, os exemplos clássicos que a gente tem e que a gente sempre abandona antes de chegar ao meio do ano. E Jesus ainda diz, para não acontecer que não conseguindo terminar, ele vire objeto de zombaria dos outros. Então, o que Jesus está falando é, você quer começar algo? Senta e calcula se você vai ter condições de completar, de continuar e de terminar. Voltando isso para o discipulado, o que Jesus está falando? Você quer me seguir? Legal. Senta e olha a cartilha. Olha os meus ensinos. Olha o que eu estou falando que é ser um discípulo. Avalia e vê se você realmente topa isso. Você quer? Então vem. Para não acontecer o quê? Em muitos casos que a gente vê, da pessoa que vem, ela chega, ela tem um encontro com Jesus, né, e ela tem um toque do Espírito Santo, e ela chora, ela se arrepende, glória a Deus, cara, é isso que eu queria, é isso que eu busquei a minha vida inteira, é isso que eu preciso, e ela vira crente. E aí ela muda a bio dela do Instagram, ele compra a camiseta com um versículo bíblico, com um leão lá colorido, uma cruz, compra o bonezinho da cruz, põe a correntinha da cruz, faz a tatuagem da cruz. E beleza, está naquela empolgação do começo. Só que aí o negócio começa a estreitar. Aí a pessoa ela começa a ver o peso do discipulado, a ver a importância, a ver realmente o que exige. Ela começa a ver, no exemplo da torre, que a conta é mais cara, que ela achou que ia dar para fazer só uma fundação simples, e a fundação era mais profunda. De que ela começou a construir e entrou a pandemia e o preço do material subiu, olha só que coisa. E ela começa a ver que ela não vai dar conta de concluir. E no discipulado, a pessoa ela começa a ser o quê? Corrigida, ela começa a ser exortada. De repente ela vê que o jeito que ela teve a vida inteira está errado. De que ela não é uma pessoa de personalidade forte, ela é rebelde mesmo. Ela não se sujeita. Ela é indisciplinada. E aí o caminho começa a estreitar. E o que essa pessoa faz? E, né, como um bom crente imaturo, ela começa a arranjar briga com a família. Ela começa a arranjar briga no trabalho. Ela começa a debater. Ela começa a falar que a religião do outro é errada. Ela começa a entrar em uma discussão. Ela começa a falar que aquilo é um demônio. E começa a afastar as pessoas, a criar ranço das pessoas. Porque ela é a dona da razão, porque ela encontrou o Deus verdadeiro. E aí o que acontece? Daqui 3 meses a pessoa ela desiste, ela desvia. Aí o que ela vira? Vira o crente bobão, que é zoado pelas costas por todo mundo lá. Aí vira o assunto da família lá no final de ano, lá na cena da família, lá assistia a fofoqueira que vai falar, tá vendo lá, ó. Ó o Fravinho. Falava que ia para a igreja, que mudou a roupa, que não sei o quê, agora está aí, ó, tá bebendo aí, ó, tá vendo? Ó? Tá indo para as baladas de novo aí, ó, tá com essas namoradas tortas dele. E aí o que você faz? Você não sentou e calculou. Você não viu que o chamado de Jesus é um chamado real, que o discipulado ele exige renúncia. E aí você faz o quê? Você dá um mau testemunho. Por quê? Porque quando precisou pagar a conta, quando precisou realmente renunciar, espanou. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a afastar as pessoas. A gente começa a dar mau testemunho no nosso trabalho, na nossa família. E a gente acaba tirando a credibilidade do Evangelho. Então, igreja, o que Jesus está falando através desse exemplo é Você quer me seguir? Quer começar esse projeto de vida realmente? Você entendeu que realmente, sem Jesus você não é nada, você não tem nada, que você precisa dele? Glória a Deus. Agora senta e calcula o nível dessa renúncia, se você realmente está disposto a abrir mão do que for, abrir mão desse relacionamento torto que você tem, abrir mão dessa ideologia que você defende com unhas e dentes nas redes sociais, abrir mão desse político de estimação que você tem, abrir mão, se precisar, do seu time, que você não aguenta ver o Yuri Alberto perder um gol que você já xinga a 20ª geração dele. Olha isso, pensa, calcula. Se você vai realmente querer segui-lo. Se essa cruz que você vai ter que carregar, que eu não sei se você sabe, mas Jesus ele fala, se você quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Por quê? Porque ele carregou uma cruz. Jesus ele precisou carregar uma cruz. Então eu e você também vamos ter que carregar. E é uma ilusão, igreja, a gente olhar para os apóstolos, que foram os apóstolos, que andaram com Jesus, com exceção de Paulo. Mas os apóstolos que viveram, tudo que viveram, as experiências que tiveram, os responsáveis por dar início à igreja de Jesus. Olha a vida que eles tiveram, olha as mortes que eles tiveram. Paulo vai falar que ele tinha um espinho na carne, que não foi tirado. A gente vai ver, Jesus fala para Pedro, fala, Pedro, Satanás pediu aí a sua alma. Mas fica tranquilo, você vai ser peneirado, mas está tudo certo. Jesus não falou que Pedro ia ficar numa tenda lá comendo uva, tomando vinho, tranquilinho. Ele ia ser peneirado. Então, se esses homens, essas mulheres do início da igreja viveram isso, quem somos nós, lírios do campo, bonitinhas, florzinhas de Jesus, que não vamos viver? E eu sei que talvez eu esteja frustrando as suas expectativas. Eu sei que é duro de ouvir. Mas a verdade é que o chamado de Jesus, o evangelho dele, ele é duro. Você vai viver coisas maravilhosas? Vai. Você vai encontrar um amor que nenhum ser humano pode preencher, a sua mãe não vai preencher, o seu cônjuge não vai preencher, o seu filho não vai preencher? Vai. Você vai viver milagres, você vai ver curas, você vai ver provisões, coisas assombrosas? Vai. Mas isso também tem um preço. Mas a gente precisa entender que Jesus ele não é o nosso servo, mas ele é o nosso Senhor. A lógica é invertida, igreja. Então, às vezes, a gente vai estar numa situação difícil e Deus vai falar, é isso mesmo que você vai precisar viver, você vai ter que passar. Às vezes, a gente vai estar querendo muito alguma coisa e aí Deus vai falar, não, agora você não vai ter isso. Por quê? Porque ele é um pai bom. Ele é um pai bom, que ele passa com a gente na frente da R-Rap ali, e a gente se joga no chão, ah, eu quero brinquedo. E Deus fala, não, hoje você não vai comprar o brinquedo. Você não precisa desse brinquedo. Por quê? Porque ele é um pai bom. Porque ele nos protege. E um exemplo que a gente vê é em Mateus 19, a passagem do jovem rico. Né? A gente vê que um jovem que tinha muitas riquezas, muitas posses, ele chega até Jesus, né, e fala, Jesus, o que eu preciso, né, para viver esses seus ensinos aí, viver esse reino e tudo mais? E aí Jesus dá alguns exemplos, né, ali da lei, dos 10 mandamentos, ah, honra teu pai e tua mãe e tudo mais. E aí o jovem fala para ele, não, beleza, daí eu já faço, eu sigo esses princípios, eu obedeço, tem mais alguma coisa? E Jesus fala, então tá bom, então pega todas as suas posses, tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. E aí o que acontece? A gente vê que esse jovem, ele se entristece e ele desiste. Ele volta. Por quê? Porque a renúncia que Jesus exigiu dele era um preço que ele não estava disposto a pagar. Ele sentou, ele calculou e ele falou, não, esse ministério é isso, que isso daí não é para mim. Ele fazia tudo certinho. A gente vai ver que os exemplos que Jesus deu ali da lei, ele cumpria, estava tudo certo. Ele honrava o pai e mãe, ele era um cara obediente. Mas quando ele foi chamado para esse discipulado real, quando Jesus falou, tá bom, até esse nível aqui tá legal, agora você quer ir mais fundo? Até a água no joelho aí no umbigo, você está seguro, está tudo certo. Você está curtindo a praia, está legal. Mas você quer ir mesmo aonde não dá pé? Você quer ir mesmo aonde você vai ter que confiar realmente em mim? a gente vê que ele desanimou e desistiu. Igreja, hoje o lifestyle cristão, ele é muito legal, né? Se a gente for pegar a igreja há 20, 30 anos, né? Era uma outra realidade. Você via que a pessoa tinha se convertido porque ele já mudava toda a vestimenta, né? O cara já ia lá, comprava uns ternos, gravatas, aqueles ternão largo, deixava o bigode, o bigodão do Silas Malafaia dos anos 80, dos anos 90. A mulher já parava de usar as calças apertadas, usava um saião. Mudava toda a vestimenta, você falava, ó, virou crente. Mas hoje a gente tem um lifestyle legal, a gente tem umas igrejas estruturadas, umas igrejas bonitas, de vários estilos. Tem igreja para roqueiro, tem igreja para tudo, tem igreja até que não devia ter, mas tem, né? Tem vários estilos de igreja, para todos os gostos. Tem a galera bonita, tem a galera estilosa. Tem vários tipos de música. Né? Aqui mesmo, a gente toca reggae, toca rock, toca rap. Até sertanejo, a gente já tocou nessa igreja. Tem vários tipos de eventos. Né? Você tem balada gospel, você tem uma série de coisas. Mas a verdade é que Jesus, ele não veio trazer um lifestyle. Essas coisas, ah, são legais, poxa, é legal você poder vir aqui do jeito que você gosta de se vestir, óbvio, com uma decência. É legal você, poxa, encontrar um estilo que você ouvia a vida inteira, que você gostava, e você vê que tem esse estilo aí, adorando a Jesus, poxa, glória a Deus, que bom. É legal você poder frequentar lugares, eventos, que estão ali por causa de Jesus, isso é muito bom. Mas Jesus, ele não veio trazer um estilo de vida, um lifestyle legal. O que Jesus quis fazer com que as multidões entendessem nos seus discursos, o que nós precisamos entender hoje, igreja, é que ele é a prioridade. Ele deve ser o primeiro. É que ele é o mais importante, dentre todas as coisas. Dentre todas as coisas que você e eu temos nas nossas vidas, o seu casamento, a sua empresa, seu trabalho, seu ensino, seu mestrado, seu ministério, as suas atividades na igreja, dentre tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, dentre todas as pessoas, ele deve ser o primeiro. Não pode haver nada, nada, nas nossas vidas que tome o lugar do Senhor. Então nós temos esse chamado de sentar e calcular se nós realmente queremos carregar essa cruz e viver esse discipulado. Amém? Amém? Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. E como eu falei desde o início, essa é uma palavra dura. Ela não é uma palavra que te motiva, que você não vai começar a sua semana super motivado. Mas, igreja, Jesus, ele não está procurando fãs, ele não está procurando admiradores. Jesus, ele está à procura de discípulos. Jesus, ele quer formar discípulos. E ele tem uma abundância de vida, uma alegria, uma satisfação, um prazer, algo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar nessa pessoa, desse relacionamento que você está, você não vai encontrar nessa promoção que você acha que você espera, você não vai encontrar na quantidade de dinheiro na sua conta que você acha que você vai ser feliz um dia, com aquele carro, com aquela casa, com aquela viagem. A vida, a abundância de vida que Jesus tem, a plenitude, a satisfação, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Mas, tudo isso exige um compromisso. Nós, como igrejas, temos uma referência na Bíblia de que nós somos a noiva de Cristo. E se você já casou ou ainda não, eu imagino que quando você pensa, ou você pensava na sua noiva, no seu noivo. Você esperava e você desejava, pelo menos, né, que essa pessoa ela tivesse um compromisso real com você. Eu acho que você não esperava que essa pessoa estivesse noiva de você e ela tivesse outros casos, outras pessoas na vida dela. Que ela não te priorizasse. Então Jesus, ele vem buscar a noiva dele. Só que a noiva dele tem que amá-lo, acima de qualquer coisa. E eu quero te convidar nessa manhã, a você que entendeu essa palavra, que você entendeu essa mensagem, e que você realmente pesou essa decisão, você calculou agora, e você entende que sim, vão haver renúncias, você vai precisar abrir mão de você mesmo, mas que vale a pena entregar tudo e vender tudo por essa pérola de grande valor, por esse tesouro de grande valor. Eu quero te convidar a você repetir uma oração comigo, e não uma oração da boca para fora, mas realmente reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E começando, iniciando, fazendo esse voto, essa entrega, de que a partir de hoje você viverá realmente uma vida com Ele, você será um discípulo dEle. Se você nesse momento sentou, calculou e decidiu que você quer começar esse discipulado, eu quero te convidar a você repetir essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu entrego o meu coração, Senhor. Eu quero te reconhecer como o único e suficiente Senhor e Salvador. E Jesus, me ajuda a ser um discípulo. Mas eu não quero mais viver só para mim mesmo. Eu preciso do Senhor. E eu abro mão. Eu renuncio. O que for preciso para viver essa vida ao seu lado. Em nome de Jesus. Quero orar por você que fez essa oração. Pai, eu oro por esses meus irmãos que repetiram, que fizeram essa oração, Pai, de forma verdadeira, entregando as suas vidas. E oro para que, Pai, eles encontrem nas suas vidas, encontrem aqui também nessa igreja, Pai, pessoas que possam auxiliá-los, que possam ajudá-los nessa caminhada, Pai. Eu oro para que, de forma verdadeira, eles possam amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que, de forma verdadeira, Pai, eles possam viver esse discipulado. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração, primeiro quero te parabenizar que você fez a coisa mais inteligente, mais importante da sua vida. Como eu falei durante a palavra, essa oração, ela foi o seu passaporte. Ela te deu acesso à presença de Deus, ela te fez salvo, não por um mérito, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas é o começo da sua caminhada, amém? E numa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Você não vai conseguir chegar a uma distância muito longe. Você não vai conseguir ter todas as respostas. Você não vai conseguir resolver tudo o que você precisa na força do seu braço. E é por isso que nós estamos aqui. Nós. Todos nós. A Igreja de Jesus. Então eu quero te convidar, você que fez essa oração, no final do culto, a Flávia vai estar lá na entrada, a você deixar o seu nome, o seu contato com ela. Ela é do Ministério Boas-Vindas. E é uma forma que a gente tem de poder te recepcionar, te inserir no corpo, mostrar uma célula próxima da sua casa, a realmente te ajudar nessa caminhada, né? Como a gente falou ao longo da palavra, o caminho é estreito, a caminhada dela é difícil. E é ainda mais por isso que a gente precisa de pessoas ao nosso lado, Que a gente precisa de pessoas que, quando a gente estiver fraquejando, elas vão nos pegar e vão nos ajudar. Pessoas que vão falar: cara, sim, você está errado. Sim, você precisa mudar. Amigas que vão te dar conselhos realmente que fazem sentido à luz da palavra. Então, nós precisamos disso, né? A palavra vai falar que como ferro afia o ferro, um irmão afia o outro. Então, a gente precisa estar no corpo, amém? Então, eu quero te convidar, no final do culto, você deixa o seu nome, seu contato com a Flávia lá, para você poder começar essa caminhada com a gente. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Vamos encerrar com um momento de louvor, amém?
Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração pra ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti.
Eu não vim,
não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti,
eu só quero a ti, Senhor.
Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais.
Você pode levantar suas mãos e declarar isso, Senhor. Não queremos mais nada além de ti, Jesus.
Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti.
Senhor, que essa canção, Pai, que essa letra, ela possa ser uma realidade, uma verdade nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja o mais importante, que o Senhor seja o que de mais valioso nós temos, Pai. Que a gente não viva uma vida com o Senhor correndo atrás das Tuas bênçãos, Pai. Correndo atrás das Tuas mãos, correndo atrás daquilo que o Senhor pode nos dar. E ignorando quem o Senhor é, Pai. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, por toda ingratidão, Senhor. Nós te pedimos perdão por toda vez que não te reconhecemos, Pai, nas provisões, nas bênçãos que o Senhor nos deu. E que, Pai, cada vez mais, nós venhamos a querer o Senhor, Pai. Não o que o Senhor pode nos dar, que isso seja uma consequência da vida com o Senhor, mas que, Pai, a gente venha querer o Senhor, que a gente venha querer a Tua presença, Senhor, que o Senhor venha ser o primeiro dos nossos corações, Deus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. Dê as mãos para quem está do seu lado. A gente já vai encerrar. Vamos orar o Pai Nosso. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz. Eu declaro uma semana de alinhamento na sua vida, em que realmente o Senhor será suficiente, de que Ele vai ser o primeiro, Ele será o principal no seu coração. Amém? Vai na paz do Senhor.